Primeiramente, João, obrigada por participar conosco, pelo aceite em participar da série sobre a importância da agricultura para a economia local. Seja muito bem-vindo.
Aí no município nós estamos bem e damos o boa tarde a toda a população da nossa região e do nosso município de Freitas.
João, conte pra gente quais são as principais explorações agrícolas de Paula Freitas.
Paula Freitas, nós temos um especialmente agrícola. A área total do município é de 42.100 hectares. A nossa população é de 5.837 habitantes no censo de 2018. A agricultura, no ano de 1995, ela ocupava 12.100 hectares. Atualmente, no ano de 2019, a agricultura ela está ocupando uma extensão de 27.300 hectares. As principais explorações do município de Paula Freitas, nós vamos pegando, fazendo um pequeno comparativo de um tempo atrás com a data de hoje. Tudo seria comparativo de 1995 com 2019. Na época de 95, nós tínhamos 220 produtores que trabalhavam com arroz, produzindo uma área de 220 hectares e 1.400 quilograma de produção por hectare média. Hoje, no município, nós temos em torno de 20 produtores que produzem arroz com 50 hectares e uma produtividade, uma produção de 2.100 quilos por hectare. No ano de 95, nós tínhamos 480 agricultores que trabalhavam com a cultura do feijão, produzindo 2.200 hectares e uma produção média de 1.200 quilos por hectare. Hoje, no município, nós temos 62 agricultores que trabalham com feijão, produzindo uma área de 1.200 hectares e uma produtividade média de 1.980 quilos por hectare. A cultura do milho, no ano de 95, ocupava, a equipe trabalhava, que plantava milho, eram 500 agricultores, com uma área de 3.900 hectares, com uma produtividade média de 3.200 quilos por hectare. Hoje, no município, nós estamos trabalhando aí com 85 agricultores que produzem milho, uma área de 600 hectares e uma produtividade de 9.000 quilos por hectare. E a principal cultura do município que hoje ocupa na faixa dos 90% da produção agrícola é o soja, que no ano de 1995 tinha 74 agricultores, com uma área de 3.500 hectares e uma produtividade de 2.500 kg por hectare. Hoje, em 2019, que foi a última safra, nós temos 425 agricultores, ocupando uma área de 16.000 hectares e uma produtividade de 3.600 quilos por hectare. Ainda se destaca o fumo, que no ano de 95 tinha 150 agricultores, ocupando uma área de 320 hectares com uma produtividade de 2.000 quilos por hectare. Hoje nós temos 280 agricultores com 750 hectares e uma produtividade média de 2.500 quilogramas por hectare. Também o nosso município ele sempre se destacou na produção de melancia. Na época de 95 tinha em média 23 agricultores com 280 hectares e uma produtividade média de 25.000 quilos por hectare. Hoje nós continuamos com 20 agricultores, uma área de 230 hectares e uma produtividade média de 30.000 quilos por hectare. Também a erva mate que veio passando por uma transformação daquela erva mate nativa, depois acabou-se trabalhando muito a erva mate plantada e hoje se tem a erva mate aí como uma grande cultura para a nossa região, com uma grande alternativa de renda, que é a erva mate sombreada, que são aqueles ervais nativos que foram adensados, foram melhorados e hoje eles têm uma alta produtividade, trazendo uma boa rentabilidade para o agricultor. Nós hoje estamos em uma média de 3.200 hectares de erva mate nativa sombreada. Na área de pecuária, nós temos a produção dos bovinos de leite, que hoje nós temos 62 produtores com uma média de 1.440 animais produzindo, fechando numa produção de 6 milhões e 600 mil litros de leite ano. E aí também nós temos os bovinos de corte, com 130 produtores com 4.300 cabeças em produção. Então essas são as principais culturas assim, do nosso município, né? Os agricultores vêm trabalhando, fora todas aquelas culturas que são da área do hortifruti, onde o pessoal também cultiva, que traz uma grande renda, né, para as propriedades. Nós temos a batata inglesa, que é representativa também aí no município, onde no ano de 2019 nós tivemos 320 hectares, com uma produção média de 30 toneladas por hectare. Isso gerou uma produção de 9.600 toneladas de batata inglesa. E toda essa batata praticamente foi destinada à semente. Então, de Paula Freitas saiu aí um grande volume de batata, para utilização de semente aí para vários estados, né, que fazem o plantio das culturas.
O senhor teria uma quantidade de munícipes que atuam na agricultura de Paula Freitas?
É uma coisa assim primordial, né, para o nosso município. Hoje nós contamos aí com 540 famílias que sobrevivem da exploração agrícola, né, da agricultura familiar. E nós temos 48 famílias que são da exploração agrícola patronal, que seria agricultura de maior porte, né? Saindo daqueles agricultores que fazem parte da agricultura familiar. Então esse é o nosso volume aí de famílias que sobrevivem, né, da atividade principal, que é a agricultura.
João, qual é o perfil das famílias no meio rural? Nós temos jovens, mais mulheres, homens. Conte pra gente.
Tem uma população aí de 5.837 habitantes, onde 2.686 vivem no meio rural. Então são mais de 50% das pessoas do município vivem no meio rural. Desse pessoal do meio rural, em relação a homens, mulheres e jovens, homens e mulheres, ele praticamente é meio equilibrado, é meio equivalente. Aí nós temos um pouquinho mais de jovens da área do sexo masculino e temos um pouquinho menos da juventude do sexo feminino. Até porque os rapazes, né, acabam ficando para trabalhar com os pais, com a atividade agrícola, que hoje é uma atividade assim, que tem uma boa rentabilidade em relação ao trabalho urbano, porque o trabalho urbano hoje ele precisa de mão de obra qualificada. E no meio rural mesmo, as pessoas que estão estudando, que estão fazendo segundo grau, estão fazendo curso superior, tem muita gente que está ficando no meio rural, porque é uma atividade que está tendo um bom retorno. Ela passou a ser valorizada de uns tempos para cá, onde a produção de alimento é primordial aí para o Brasil e para o próprio mundo, né? O mundo inteiro depende de comida e o Brasil é um grande celeiro na produção de alimentos. Então os rapazes acabam ficando em maior número. E as meninas, né, as mulheres acabam estudando ou saindo para estudar e dificilmente já retornam ao meio rural. Então, os jovens na área feminina é sempre em menor volume em relação aos meninos. A renda dos agricultores que a gente trabalha na agricultura, normalmente a gente faz a elaboração de DAPs, onde é praticamente somado aí toda a renda da propriedade da família para se fazer o documento que é para emissão da declaração de aptidão ao PRONAF, onde essa declaração ela enquadra esse agricultor para todos os programas, né, do governo federal, estadual e municipal. E você pegando uma propriedade, ela tem uma renda relativamente alta. Elas são rendas brutas. Se trabalha sempre com renda bruta. Mas quando você vai fazendo todo o sistema de cálculo, que você sai da renda bruta e você vai pegar todo o sistema de custo de produção e o que o agricultor precisa sempre estar investindo na questão de novas tecnologias que vêm surgindo, na compra de máquinas e equipamentos, principalmente é o que eles precisam, né? É a ferramenta de trabalho das famílias do meio rural. Então ela vem diminuindo para a renda líquida. Mas mesmo assim, eles têm uma renda, têm um padrão de vida bem situado, bem razoável, têm valores assim que no meio urbano são poucas pessoas que conseguem, né, ter essa renda que se tem aqui no meio rural. Mas eles sempre precisam estar investindo também. Então, é uma atividade que está sempre buscando, né, melhorias, alternativas, tecnologia está vindo e o agricultor sempre precisa estar investindo. E é necessidade deles do dia a dia e eles precisam fazer isso para melhorar a sua produção e produtividade.
Como é que a sua cidade, ela visualiza o cenário agrícola? Ele é valorizado?
Sim, Vanessa. O cenário agrícola, ele é muito valorizado no nosso município, se pegar a nível de estado e até a nível do Brasil. O PIB municipal de Paula Freitas, 65% ele é proveniente da atividade agropecuária. É a atividade agropecuária que gera a maior riqueza dentro do município. As autoridades, né, os governantes, precisam sempre estar olhando para essa atividade, que é a atividade que sustenta, que mantém o município, né, com as suas atividades aí no setor econômico. Então todos, né, reconhecem e valorizam a atividade da agricultura e todo mundo que pode apoia. E o agricultor em si também, ele hoje se valoriza. O agricultor uns tempos atrás, ele tinha receio até de dizer que a atividade dele, que a profissão dele era ser agricultor. Hoje, graças a Deus, o agricultor tem orgulho de dizer, eu sou agricultor, agricultor familiar, porque é uma atividade que veio sendo muito valorizada, ela gera uma renda, né? O produtor tem uma condição de vida, uma condição econômica boa, e ele também sabe da importância dele, que é de produzir o alimento, o sustento das pessoas que vivem na cidade.
Conte pra gente, como é que a cidade visualiza o cenário tecnológico? É importante falarmos sobre o assunto, até porque no Brasil se fala muito em agricultura digital. Paula Freitas tem avançado?
O nosso município, ele vem trabalhando-se com tecnologia já há um bom tempo, né? Iniciou-se aí um trabalho mais forte dos anos 90 para cá, com a atividade agrícola, onde o pessoal veio investindo em maquinários melhores, veio trabalhando uma condição melhor de manejo e conservação de solo, e isso veio necessitando de investimentos. E todo investimento é em busca de novas tecnologias. E a tecnologia digital, ela é uma coisa mais nova, está sendo uma coisa mais recente, onde foi já feito aí alguns cursos, né, falando sobre a modernização da agricultura, agricultura de precisão, e tem vários agricultores já utilizando-se dessas ferramentas, né, desse mecanismo que é ofertado no mercado, com maquinários já sendo trabalhado, né, através do GPS, que determina uma precisão maior naquele trabalho que está sendo executado. E o agricultor vem já investindo, aí são várias propriedades que já têm essa ferramenta à sua disposição. Então eles vêm trabalhando e hoje tem que ir se criando essa consciência, né, que a produtividade é muito importante, tem que ocupar bem as áreas que existem, porque não está se podendo abrir muitas áreas novas, então tem que se produzir bem naquilo que está à disposição do agricultor para ser produzido. Então é uma atividade que está sendo trabalhada. O GPS hoje já está em vários maquinários, né? Você pega uma colheitadeira hoje, ela já está colhendo, ela já está fazendo o mapeamento da área, de quanto que está dando por hectare daquele quadro que está sendo colhido. E o agricultor, ele tem o mapa, né, tem o histórico de toda a sua produção, aonde ele precisa, aonde ele até consegue, né, medir aonde ele precisa trabalhar melhor aquela área em questão de fertilidade do solo para equilibrar a sua produção com as áreas que estão com a melhor produção. Então isso hoje é uma ferramenta excepcional que está aí à disposição do agricultor, que no momento que ele está colhendo, ele já está sabendo a produção que está dando aquele quadro, aquela área que está sendo colhida.
Quais são os desafios que o senhor aponta neste quesito?
Tem, Vanessa, e tem muitos. Os desafios ainda são muito grandes, apesar desse período aí, essa nossa geração ter passado por uma mudança tecnológica muito grande, mas ainda tem muito a se avançar, a se conquistar. Nós começamos pelo primeiro passo que tem que melhorar muito no meio rural, e na nossa região também, é a questão dos sinais aí de satélite em relação à telefonia, à questão de internet no meio rural, até porque hoje as notas do produtor rural, elas já são eletrônicas, né? E ainda existe uma dificuldade muito grande nesse meio de acesso à internet no meio rural. A questão dos GPS, eles hoje têm ainda muita coisa a ser melhorada. O agricultor no futuro, ele vai poder trabalhar muito melhor algumas coisas utilizando-se de drones, que podem ser aí uma ferramenta que pode ajudar muito o agricultor. E também tem muita coisa que o agricultor vai mudar, que vai chegar num período e talvez não seja tão longo, é se trabalhar totalmente a agricultura de precisão, aonde o agricultor consiga trabalhar todos os equipamentos, né, conectados via satélite, monitorados eletronicamente, né, através de mouses de computador, trabalho sendo executado lá no meio rural.
Seu conceito de agricultura familiar?
Praticamente já vem na expressão agricultura familiar. É aquela agricultura praticada pela mão de obra familiar, pela família, com um trabalho e a produção, né, sendo executada pela família. Esse é o grande conceito, se trabalhar de uma forma familiar. Pai, mãe, filhos, que compõem aquele núcleo familiar. Então ela já traz esse conceito, né, que é onde as pessoas também podem se ajudar a nível de comunidade, né, uma família ajudando a outra, de uma forma que não está gerando aquela caracterização, né, de ser um empregador ou um empregado. Eles trabalham, né, se ajudando, trocando dia de serviços, trocando trabalho, talvez até de máquinas, por trabalho manual. Mas todo esse trabalho, ele é feito em regime familiar, em regime que não caracteriza, né, vínculo empregatício.
O que é que o senhor acha que tem estimulado e mantido as pessoas neste segmento, na região e também no país?
Grande estímulo, né, para a agricultura veio aí a partir do ano de 95, desses tempos mais recentes, lá para trás teve outras épocas, né, com grandes estímulos à produção agrícola. Aí ficou um tempo em crise. A partir de 95, com o surgimento do PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, se deu uma condição para o agricultor, para as pessoas do meio rural, terem crédito compatível com a atividade. Que a atividade, ela é de risco, é uma empresa a céu aberto e que não tinha muito estímulo e não tinha recurso à disposição para essas pessoas investirem. Então, a partir de 95, com o PRONAF, o meio rural, ele veio acessando essas linhas de crédito, esses recursos, né, através dos financiamentos, e aí se criou, né, uma grande possibilidade para as pessoas melhorarem e se desenvolverem, aonde o agricultor veio aproveitando essa oportunidade e continua aproveitando, E foi esse o grande marco, né, do desenvolvimento no meio rural. Crédito compatível com atividade, com juro e prazos para pagamento.
Estímulos dos programas do governo federal está ao alcance de todos?
Pelo que a gente conhece e acompanha, eu acredito que sim. Os agricultores, né, que têm necessidade de investimento, de custeio, né, acabam buscando recursos para serem, né, investidos em suas propriedades, e esses recursos eles estão à disposição. Então, acredito que praticamente todos, né, têm essa condição, têm esse acesso, e eles estão buscando, então, utilizando-se desse recurso, até isso que gerou aí esse grande desenvolvimento. Se for olhar produtividades, né, de tempos atrás comparando com hoje, houve um acréscimo assim, muito grande, né, considerável. E tudo isso vem em busca, né, dos investimentos que foram feitos. E quem condicionou esses investimentos foram os governos, né, que criaram política agrícola, programas que estão atendendo aos agricultores familiares. Talvez exista aí ainda um grau de dificuldade para aqueles agricultores que têm a sua terra, têm um pedaço de terreno, mas esses terrenos eles ainda não estejam documentados. Muitas vezes tem dificuldade aí na questão documentação. Então essas pessoas com áreas que não têm documentos, né, talvez tenham ainda algumas restrições em relação a crédito, em relação a programas, que geram um pouquinho mais de dificuldade para ser trabalhado. Mas, no mais, todos estão tendo essa condição de buscar recursos, investir, melhorar, produzir mais. E isso está acontecendo de ano a ano.
Como é que os agricultores atendidos pelo IDR Mater têm se portado diante da pandemia aí no meio rural, em termos de produção e também de convívio?
Dentro do meio rural, a situação se agravou, mas não tão forte quanto ao meio urbano. No meio rural, as pessoas elas estão já mais isoladas naturalmente, né? Cada um tem os seus afazeres, as suas atividades dentro da sua propriedade, com a família. Normalmente já saem menos, né? Somente saem em busca de alguma coisa quando realmente há necessidade. E dentro do trabalho, da condição, né, das famílias, né, no meio rural, assim, houve muito pouca alteração no seu dia a dia. Eles só têm essa diferenciação quando eles precisam sair, né, para um meio urbano, para um local onde concentra um maior volume de pessoas, ou, no caso, aquele hábito, né, de pessoas visitarem, de virem passear em suas propriedades, isso também diminuiu em respeito, né, de não estar levando, de repente, o problema de uma contaminação lá para as pessoas no meio rural. Então, eles ficaram mais restritos às suas propriedades, trabalhando, produzindo. Com todo esse sistema, né, de pandemia, teve essa questão aí da mexida na economia mundial. E até para o setor agrícola, a elevação do dólar, né, foi uma coisa benéfica na hora da venda. O pessoal teve uma melhora de preços, né, principalmente na área de exportação, que é parte de soja, né, carnes, onde deu uma boa melhorada, eles até tiveram um ganho. A atividade assim, que teve maior problema foi a cultura do fumo, né, que teve uma super safra, uma produção muito boa. Na comercialização, quando fechou os contratos, normalmente se compra aquela sobra que existe, e esse ano não está se comprando. Então tem um pouco de fumo aí sobrando nos galpão dos produtores. Provavelmente deve ter sido gerado pela crise aí da pandemia do Covid-19. Mas no mais, se atravessou, né, esse período até agora de uma forma assim, mais tranquila do que os meios urbanos, né, acabaram tendo de restrições do que no meio rural.